nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, muito bom dia, bem-vindos, caros ouvintes, à segunda hora da emissão do programa A Nossa Terra. Como há pouco referi, hoje temos como grande destaque o regresso do Caldo do Pote, na Freguesia de Sabariz. É uma iniciativa organizada em conjunto pela Junta de Freguesia de Sabariz e pela Associação Popular de Sabariz e que está inserida na programação turístico-cultural Rota das Colheitas do município de Vila Verde, que de agosto a novembro se desdobra em mais de 30 iniciativas de promoção da cultura popular e de divulgação das raízes da tradição minhota. Portanto, nesta segunda hora vamos estar na companhia de diversos convidados. Fique por aí, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, o Caldo do Pote em Sabariz, Vila Verde.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Sabariz. Venha provar um dos nossos caldos do pote. Visite Sabariz.
Clarícia Eventos. Realizamos o seu evento de sonho. Estamos em Sabariz. Saiba mais no nosso Facebook.
Pink Fachada. Pintura, lacagem e construção. De norte a sul do país e além fronteiras. Pink Fachada. Estamos em Sabariz.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Os antigos potes em ferro são o centro de todas as atenções em Sabariz, a mais pequena freguesia do concelho de Vila Verde, onde dezenas de populares trabalham já para que tudo esteja pronto já no próximo sábado, sábado dia 17, para servir centenas de pessoas que visitam a freguesia para saborear os caldos do pote feitos da forma tradicional e ao lume. Nós vamos conhecer todas as curiosidades e novidades desta edição, que retoma após esta paragem forçada da pandemia, e por isso connosco hoje já se encontra aqui presente o Mário Malheiro Fernandes. Ele é jornalista, assessor político, é membro da Assembleia da Freguesia de Sabariz e ainda representante da Associação Popular de Sabariz. Para além disso, ainda participa no Caldo do Pote, também como a confeccionar aqui um dos caldos que estarão presentes no próximo sábado. Eu desde já agradeço a presença do Mário na nossa emissão, seja bem-vindo e de facto aproveitar também este momento para explicarmos e tentarmos perceber como é que surge esta iniciativa na Freguesia de Sabariz. Ela está inserida nesta rota, não é? Que valoriza aqui a questão das tradições de Vila Verde, mas porquê o Caldo do Pote em Sabariz?
Olá a todos. Os caldos do pote nascem por causa das saudades da cozinha antiga, à lareira, com os potes, as lareiras, uma coisa que desapareceu das casas mais recentes, mais novas. E aquela saudade do sabor do caldo à moda antiga e feito pelos nossos antepassados, pela própria minha avó, por exemplo, e de outras avós e de mães, de outros colegas que fazem os caldos, e que foi lá que foram buscar grande parte da receita e da forma como fazem os caldos nestes potes com lume a lenha. Mais difícil de manusear
e de controlar. Estes potes em ferro, não é? Que também são muito característicos.
Sim, estes potes em ferro, que dão outro sabor, é o que dizem.
Sem dúvida.
Que os nossos visitantes, que têm sido aos milhares, as pessoas que têm vindo apreciar os caldos, também têm apreciado e consideram que, de facto, têm outro sabor os caldos.
Esta é uma iniciativa que conta já com várias edições. Que para quem ainda não conhece, portanto, como é que descreve esta iniciativa? O que é que nós podemos... No próximo sábado, o que é que podemos encontrar na freguesia? Como é que caracteriza? Como é que é o panorama?
Sim, o panorama nós tentamos que ele seja muito genuíno, muito autêntico. As pessoas estão a cozinhar os caldos, grande parte delas, nem todas, mas grande parte delas estão vestidas também de forma tradicional, um pouco de muito forma campestre, a dar aquele ambiente, aquele ar de zona do mundo rural e do mundo, e do mundo antigo mais tradicional. Temos de facto cerca de 30 potes em ferro, à volta disso, sobre as fogueiras a lenha, e depois temos à volta de 25 caldos, pelo menos, são todos eles diferentes, cada um faz o seu, de forma livre, espontânea, portanto, cada um inspira-se como quiser, mas, quer dizer, a inspiração é sempre nas formas antigas, nas formas tradicionais. Os caldos são muito variados, uns têm muita carne, outros menos, mas sobretudo todos têm os seus legumes, as suas batatas, os produtos do campo, que também é outra característica e outro fator de diferenciação, digamos assim, dos caldos, que é os produtos locais, que são, têm outro sabor, têm outra força, e depois a forma também de os confeccionar, garantidamente, também dá outro sabor aos próprios caldos. Em termos de ambiente, daquilo que é a festa do caldo do pote, também temos as pataniscas feitas ao lume, depois há um conjunto de bebidas que são servidas, temos um espaço onde estão de facto essas tais fogueiras e os potes, depois temos outro espaço onde está as pataniscas, temos outro espaço onde as pessoas podem usufruir, vamos abrir o campo de futebol de forma a que haja mesas e bancos para toda a gente, porque estamos a falar num recinto que inicialmente recebia cerca de 500 pessoas, hoje recebe à volta de 2000, e portanto tivemos que abrir outros espaços e fomos para o campo de futebol e pomos lá mesas e cadeiras para as pessoas poderem melhor, mais à vontade e com outro conforto dentro daquilo que é o mundo rural, dentro daquilo que é possível, também para não descaracterizar, poderem usufruir e aproveitar e saborear
todos estes caldos.
Os caldos.
Portanto, isto é uma espécie de arraial. Vai também haver aqui animação musical, não é?
Contam com
a participação de alguns...
Não de nenhum grupo especial, mas sim de música popular, que ela nasce sempre naturalmente das pessoas que vêm com concertinas e com cantares populares e tradicionais, e que depois animam também aquele ambiente com música popular. Popular também, mas de uma forma
genuína, quase, espontânea,
genuína,
não é?
espontânea, improviso.
Sim. Também traz aqui outra diferenciação.
Exatamente.
A este momento. O local é mesmo no centro da freguesia, portanto já nos disse, junto ao campo de jogos, e tem aqui também um kit, não é? Quem entra, tem aqui um kit especial.
É essa informação importante, que é, todas as pessoas têm acesso, mediante pagamento de 5€, têm acesso a um kit, que é a malga, uma colher de metal, o guardanapo, um pedaço também de broa, também para marcar esta característica aqui do mundo rural.
Sim.
De broa, de milho, e depois com essa malga, com esse kit, tem acesso a todos os caldos, pode provar, até pode provar dos 25 se conseguir. A recomendação que fazemos é que tente
25 é muita
deitar,
coisa,
é muita coisa. Que tente, que em cada caldo provar pouco, mesmo que goste daquele caldo, que repita, que faça de 3 vezes, vá provar 3 vezes, não faz mal, mas que deite pouco de cada vez, até porque se não gostar também o desperdício é menor. E nós este ano de facto aumentámos 1€ ao valor da entrada para 5€, porque de facto os produtos estão mesmo muito caros, não é? É a carne, é os legumes, olha, as colheres de ferro, que é uma coisa simbólica, que a gente nem contava nos custos, mais que triplicou o custo da simples colher, e nós temos que ser em metal, porque os caldos estão quentes.
Sim.
Portanto, porque senão era difícil comer um caldo com colheres de plástico ou coisa parecida. Essas colheres triplicaram o preço, só para ter uma ideia, e portanto há aqui um risco, que a Junta de Freguesia também faz questão de assumir, há aqui um risco este ano muito grande em termos de eventualmente não cobrirmos os custos, e estamos a falar em custos muito baixos, porque também estamos a contar com o voluntariado. Nesta festa de caldo trabalham cerca de 60 pessoas à vontade.
Exatamente.
Em regime completamente de voluntariado, livre, espontâneo. São pessoas que estão ali, e portanto tudo isso não é contabilizado, não pagamos garantidamente, não é? E mesmo assim há aqui um risco de não conseguirmos cobrir as despesas, Mas pronto, aí a Junta de Freguesia assume, também é uma festa. Sim, da Freguesia,
porque,
é uma comissão da Freguesia.
Esta iniciativa é feita em parceria, numa parceria da Junta e desta associação. Sim. Mas de facto, todos estes custos, a parte logística, é toda ela assumida pela Junta de Freguesia, não é?
Sim.
E mesmo as pessoas, quem são, já agora pergunto, quem são estas pessoas que vão cozinhar os caldos? São pessoas da Freguesia?
São pessoas da Freguesia, também da Associação de Freguesias do Balde do Homem, que também colabora nesta iniciativa. Estamos a falar de pessoas que vêm de Oris, de Cocieiro e Balbão também, são três freguesias do Balde do Homem, também participam com os seus caldos, vêm pessoas de lá e elas fazem e assumem os seus caldos. E portanto, há aqui gente, depois é quase tudo saberes, mas há aqui gente de todas as áreas.
Região,
um
sim.
Sou eu, por exemplo, mas há gente que trabalha nas obras, há gente também que trabalha nas cozinhas, é verdade, gente de assistentes sociais, pessoas domésticas, pessoas da agricultura também, do campo, há gente de muitas origens, agora de repente até nem estou a lembrar de todas.
É um evento que congrega aqui pessoas de todas as áreas,
também,
não é?
Há imigrantes, posso lhe dizer que há duas pessoas que vêm expressamente fazer o caldo nesse fim de semana, e portanto é um custo elevado até para eles, porque são eles que assumem essa despesa. Um vem da Alemanha e outro vem da Suíça, e que vem fazer expressamente, e vem aqui, vem no sábado e vão no domingo ou na segunda-feira embora.
Vem só para esta festa.
Vem mesmo só fazer o caldo.
Mas este caldo, as pessoas assumem as despesas com o seu próprio caldo, ou também têm aqui a participação?
Inicialmente foi assim, cada um fazia o seu caldo e assumia as despesas todas. Hoje em dia, não. A Junta de Freguesia assume, a Junta de Freguesia e a Associação, em termos de organização, aquilo que angariamos, em termos de receita, é para depois pagar esses produtos às pessoas, não é?
Okay,
as pessoas compram, ou indicamos o local e depois vamos lá e acertamos
e assumem esses valores
para cobrir, mas há gente que oferece, ainda há gente que oferece todos os ingredientes, nomeadamente o colega que vem da Suíça e da Alemanha, esses oferecem os caldos. O senhor do caldo da pedra também oferece todos os ingredientes, e vou dizer que é voltado para aquele caldo de pedra.
Nós tivemos a oportunidade de registar.
Parece uma cozida portuguesa, portanto, são custos bastante elevados e que as pessoas, algumas pessoas aqui também
muito
assumem
bem.
Eles diretamente estes custos.
E esta festa do caldo do pote acaba por ser uma das festividades mais emblemáticas da vossa freguesia, que é uma freguesia pequenina, do concelho mas muito bonita, do concelho de Vila Verde. Porquê é que tem este sucesso? Porquê é que as pessoas acolheram tão bem esta iniciativa, as pessoas da terra? Porque é algo diferente e que não se encontra na região.
Eu acho que é a autenticidade e aquela marca de uma festa que é genuína. Porque, vamos ver, as pessoas, estou a falar de pessoas de várias origens, não são cozinheiros profissionais, não é? O nosso caldo pode falhar. Perfeitamente. O meu já torrou, por exemplo.
Mas já vamos conhecer aqui o caldo que costuma trazer a este evento.
Por exemplo, não, mas já torrou, porque pronto, às vezes também a gente tem que correr a várias frentes e distrai-se e pronto. E também não sou nenhum profissional na cozinha,
claro.
Como é óbvio, e às vezes já azares. Mas é genuíno, quer dizer, e não há ali truques. Estamos a fazer o caldo à frente das pessoas, as pessoas veem, nós estamos a fazer o caldo. Os produtos que usamos, como usamos, e bem que está ali ser feito na hora, porque nós abrimos a festa do caldo do pote às 5 da tarde, o recinto,
sim.
E depois começamos a servir os caldos aí por volta das 7.
As pessoas
duas
assistem
horas depois.
A tudo.
E quando elas podem assistir e estão ali a ver, e depois aliás normalmente esgota-se o primeiro caldo e depois o primeiro spots, não é? E depois temos de tentar fazer o segundo para satisfazer toda a gente, e mais uma vez recomeçámos todo o processo e estamos ali a fazer, e portanto toda a gente assiste.
Acaba por ser um convívio.
Sem segredo nenhum, sem truque nenhum.
Muito bem. E portanto é este o segredo, acaba por ser uma grande festa ali na freguesia. E de facto o Mário costuma então, para além de estar em toda esta organização, participar aqui também com um caldo, que tem aqui um nome muito curioso, que é o caldo de ministros. Perceber então que receita é esta que traz. E o que é que prepara então para todos aqueles que visitam aqui o evento?
Sim, o caldo de ministros, por acaso curiosamente houve uma altura um ministro que me perguntou o que é que era ele era feito. azar.
Pois, eu sei, e por isso é que eu quero que explique.
É feito com nabos, pronto, e também com naviças. Mas não é para chamar nabos aos ministros, que os antigos chamavam caldo de ministro. Isso, por acaso, foi minha
avó
que
tem mesmo um significado histórico.
É outro, é que chamava caldo de ministro, porque pelos registros o nabo é muito bonito, não, o nabo é muito goloso, e por isso é que convém que leve a carne de porco e que seja bem abonado, em termos também de feijão, lá está o feijão cozido.
Estamos a falar então aqui de um caldo rico, não é? Portanto, leva os nabos, os famosos nabos.
Que não é o caldo mais rico que lá temos, garantidamente, termos de carnes, não é?
Sei que não é.
Mas é um caldo que tem que ser preparado com algum cuidado, nomeadamente o nível da qualidade do feijão, da batata, também leva batata e também pode levar um bocado de cenoura, e depois leva a carne de porco, um bocado a gordura é também da carne de porco, que é fervida ali na água, e que depois o nabo tem que amansar um bocado com aquela, para não ter aquele sabor amargo, é um problema aquele caldo, porque nem toda a gente gosta de nabos, normalmente fogem desse caldo, porque acham que é amargo, mas não é, se ele for bem trabalhado, não é. E com aquela carne, portanto, ele vai buscar aquele sabor e depois amansa e... A minha opinião é que fica bom, sou eu, mas há gente que não gosta de facto de caldo.
Não, eu acho é que há muita gente que gosta e muita gente que não gosta.
É isso,
mas também
é.
Quem gosta, gosta mesmo.
Gosta bem, sim.
É isso mesmo. Portanto, este é um dos caldos que encontramos no próximo sábado, mas não se ficam por aqui. Nós realmente vamos agora contar com a participação telefónica da Rosa Esteves, que nos vai falar também de qual é o caldo que costuma participar e vai-nos falar do caldo que vai apresentar no próximo sábado. Ao telefone já se encontra então a nossa próxima convidada, a Rosa Esteves. Ela é de carreira São Miguel, Santiago, mas está a residir em Sabari já há muitos anos e participa no Caldo do Pote desde a primeira edição. Olá, bom dia, Dona Rosa, bem-vinda.
Bom dia.
Ao nosso programa, à nossa conversa. E de facto é mesmo como eu disse, participa no Caldo do Pote desde a primeira edição.
Sim, desde a primeira vez.
E porquê é que resolveu aceitar este desafio na altura? O que é que a levou a participar num evento que não existe mais nenhum aqui que eu conheça aqui na região? Vocês são os únicos a preparar tantos caldos.
É assim, quando nós começámos com um grupo pequeno, não é? E acho que foi um desafio, não é?
Sim.
E buscar assim, estes potes que já não existiam, estavam todos guardados, não é?
Claro.
Nos jardins, em todo lado, e foi um desafio para nós fazer um evento deste, que quando começámos tivemos logo muita aderência e foi muito gratificante para nós, não é?
Ver que as pessoas aceitaram,
que aderiram,
aceitaram bem.
Sim, que aceitaram bem, porque é uma coisa que não se faz.
Não se faz em lado nenhum.
Exato.
E de facto, Sabariz, que é uma freguesia das mais pequeninas aqui da nossa região, nesse dia duplica aqui, duplica o número de povoação que tem aí. São muitos os visitantes.
São muitos.
São muitos os visitantes, não é? Que estão presentes.
Exato.
A Dona Rosa prepara aqui o caldo camponesa, não é?
Sim.
Vamos perceber que caldo é este. Portanto, falámos aqui de carnes e hortaliça. Como é que faz esta confecção? Sabemos que é tudo de forma manual, não é?
É sim, é tudo de forma manual e o meu caldo leva tudo o que temos à mão. O que tínhamos naquela altura e o que temos agora, não é?
Sim.
Pronto, antigamente as pessoas vendiam a maior parte dos produtos e ficavam só com os bocadinhos. Ficavam com um bocadinho de feijões, com isto, com aquilo.
Já
e era... Era com isso que faziam as sopas. Então a minha sopa não é nada esmagado, não é nada... É tudo o que temos. Se tiver feijão vermelho, deito feijão vermelho, deito feijão branco, deito vários tipos de feijões, deito várias carnes, o que tiver, deito vários tipos de couves, mas é tudo cortado aos bocadinhos, nada esmagado, nada, não tem nada disso. É tudo cortado aos bocadinhos e pronto, e a sopa é feita assim.
Feita no pote, feita à lenha, não é?
Sim,
muito
sim.
Bem. E são muitos os litros de caldo que
sim,
faz.
Sim.
Quantos litros é que costuma fazer nestas edições anteriores?
Depende.
Quantos potes?
Dois, três, depende.
Muito bem. E tem gente que consiga ajudá-la, com certeza. Quantas pessoas é que estão na sua equipa a preparar estes caldos?
Na minha equipa, pronto, o meu marido também faz uma sopa e entre os dois... fazemos, não é? Ajudamos um ao outro, depois tinha uma pessoa a ajudar que eu pedia, não é? Para vir ajudar, mas entre os dois eu tento fazer eu Porque, muito claro, bem. As pessoas já somos tanto se organizar, é tanta gente incluída nisto, não é?
Muito bem.
Incluída, que temos que tentar fazer as coisas, não é?
Muito bem. A Dona Rosa tem ainda um irmão que está emigrado na Alemanha, se não estou em erro, que
sim,
também
sim,
vem,
sim.
Que também vem participar, não é?
Sim.
Pelo que sei. E depois há aqui uma coisa muito curiosa, que é o seu irmão, que é tão, tão apreciador destes caldos, replicou esta iniciativa na Alemanha, na zona
exatamente.
Onde ele está. Também realiza já há vários anos o caldo de pote lá na zona
sim.
dele, não é?
Este ano é no dia 20 de setembro, de novembro, digo.
De novembro, sim.
E é a 8ª edição que ele já vai fazer.
Muito bem. E sabemos que a Rosa costuma ir, não é?
Sim.
E ele vem cá de propósito e a Rosa vai lá também.
Exatamente. O ano passado, que nós aqui não fizemos,
sim.
Fizemos na Alemanha.
E como é que lá são pessoas, é da nossa comunidade, as pessoas que participam, mas também temos gente da Alemanha.
Tem muita gente alemã. Vem muitos imigrantes da Bélgica, da Suíça,
que
do Luxemburgo, vem muita gente. E digo, é uma coisa diferente, não tem nada a ver com o caldo de pote aqui. É outra maneira de ser, sei lá, eles estão mesmo, adoram mesmo aquilo.
Claro, e muitos deles com um amor a Portugal, não é? De quem
exatamente.
Está fora tem um amor ali mais já à flor da pele e, portanto, vivem isto com outra intensidade.
E depois vivem isto com... Nós estamos lá e já perguntam quando é que vai ser para o ano. Porque
muito bem.
Adoram as sopas. Lá a sopa esgota por completo.
E leva a sopa que faz lá é a mesma que faz cá.
Muito bem. Assim, levo a camponesa, mas ponho outro nome. Ponho caldo à sabariz.
Ah, que giro! Isso está
para
muito
dar
bem.
Nome
à terra,
à presidia,
portanto,
à terra,
leva a terra
é?
para a Alemanha.
Para lá.
Muito bem.
Caldo à sabariz.
E está de parabéns por essa ideia, muito bem.
Porque acho que a camponesa, para eles, uma camponesa, pronto, tinha que estar a explicar o que era uma camponesa, o que era isto, o que era aquilo. E então, não, caldo à sabariz é caldo pronto. Eles sabem que é da freguesia de sabariz que eu tenho de Vila Verde.
Muito
e
bem.
E vêm todos para o caldo à sabariz.
E se forem muito curiosos, ainda vão procurar na internet e ficam a conhecer melhor. Muito bem.
Exatamente.
Dona Rosa, muito bem. Eu conseguimos sentir o seu entusiasmo, o entusiasmo com que participa. E agradecemos a sua participação. E fazemos votos para que tudo corra bem no próximo sábado. E desafio a deixar aqui, a quem nos ouve hoje, um convite para, no próximo sábado, então, visitarem Sabariz e a vossa iniciativa. Sabemos que o ambiente é um ambiente de festa, não é, Dona Rosa?
Exatamente.
Portanto, estamos todos convidados.
Eu convido toda a gente, não é, que nos esteja a ouvir e para dizer aos amigos, aos familiares, para virem, que as crianças também, tragam as crianças, para incentivarem a comer a sopa.
Muito bem.
Porque elas adoram vir aqui, ver as sopas ali e comem, enquanto que em casa não querem, não é?
Claro.
E no tempo que estamos, a sopa é um produto que vai ser preciso, não é?
Mesmo.
E eu convidava as pessoas todas para virem a Sabariz.
Muito bem. Dona Rosa, muito obrigada pela sua participação.
Eu.
Foi um prazer conhecê-la.
Igualmente para
e muito
você.
Sucesso e até breve. Obrigada.
Igualmente, até breve. Obrigada.
Contamos agora com a participação de uma outra interveniente aqui no Caldo do Pote. É a Dona Manuela Cunha. Esta senhora participa já há muitos anos, penso também que desde a primeira edição, com a confecção de dois caldos. A Dona Manuela tem 52 anos, é de Cocieiro e vive em Sabariz. É mesmo assim, não é, Dona Manuela? Bem-vinda ao nosso programa. Participa aqui com dois caldos, o caldo de couve galega e o caldo de feijão vermelho, não é?
É, sim, senhora.
Muito bem. Então,
o de repolho, também com feijão branco.
Ai, o de repolho, então são três.
Feijão branco. São dois.
Ah, repolho com feijão branco e o de couve galega e feijão vermelho, não é?
Sim, sim.
Muito bem, dois. Perceber, a Dona Manuela também está aqui nesta iniciativa desde o primeiro momento, não é?
Sim, sim.
O que é que, na altura, o que é que achou disto, quando a convidaram, quando foi desafiada a participar, o que é que achou desta iniciativa e o que é que se lembra da primeira? Porque a primeira edição é sempre aquela que marca e que fica. O que é que se lembra da primeira edição? Como é que foram essa primeira vez que realizou os
caldos? A iniciativa partiu de 5 membros, estávamos todos numa tarde, salvo erro, domingo, e começámos a pensar, uns diziam em panelas, outro foi desenvolver a ideia do ponto.
Exatamente.
Começámos, a primeira edição foi em novembro, salvo erro,
sim.
No dia 10 de novembro.
Há muitos anos já, não é?
Sim,
já há alguns
logo
anos.
Logo em 2012.
Já são algumas edições. Muito bem. E sabemos que logo na primeira edição as pessoas aderiram, não é? Foram todas...
Sim, bastante, bastante, bastante. Só uma correção, por favor. A primeira edição foi em março e nesse ano fizemos duas edições.
Ah, muito bem. Então fizeram dois momentos, uma em março e depois outra em novembro.
Outra em novembro. Sim, em novembro, inclusive em novembro, chovia potes e tivemos muita gente.
Muita gente. Sim. E a partir daí foram fazendo sempre esta iniciativa, não é? Aí em Sabariz. Uhum. Sabemos que muita gente aí da terra e não só participa a fazer estes caldos, não é? Há aí uma competição entre vocês a ver quem é o melhor caldo ou isso não existe? O que importa é participar?
Não. Isso não existe, o que importa é participar.
Exatamente. Vamos conhecer aqui um bocadinho melhor aqui estes dois caldos que leva. Portanto, o de couve galega e feijão vermelho. O que é que leva este caldo? Sei que leva aqui... Todos eles levam carne, não é?
Sim, levam carne, levam courgette, que é agora da época, não é?
Sim.
O courgette, antigamente devia ser talvez a cabaça.
Sim.
Mas estamos a aderir muito ao courgette. O courgette, a batata, a cenoura, claro que a carne vai dar um gosto especial à sopa. E depois é os temperos todos, o azeite, nada de especial.
Muito bem. Tudo isto nos potes, tudo isto feito sem ajuda aqui de varinhas mágicas, é tudo feito como era antigamente, não é? Este
sim,
é o segredo, este é o segredo dos caldos terem este sabor dos tempos dos nossos avós, não é?
Sim, é o sabor especial e a lenha, não é? A lenha que dá sempre aquele sabor especial.
E tudo isto dá muito trabalho, conta com a ajuda de outras pessoas aí a fazer este caldo?
É assim, nós geralmente ajudamos uns aos outros.
Ok, sim.
É, porque há sempre aquele pote maior, há sempre mais trabalho, não é?
Claro. E muitos litros, quantos litros é que confecciona? Quantos potes é que saem nesse dia das suas sopas?
Das minhas sopas é assim, vai variando. Este ano eu vou fazer mais medianos, que é um de 70 litros e o de 40.
Isso é muita coisa.
É muita coisa,
sim,
mas muita coisa. Maiores, temos de 100 litros,
muito
temos
bem.
De 80 litros, também são um pote, que são outras pessoas que vão fazer.
Muito bem. E a Dona Manuela tem tempo durante a noite de ir provar os outros caldos, está sempre ali de volta do seu e não dá tempo para conviver um bocadinho?
Sim, depende, não dá muito tempo, geralmente não dá muito tempo, não podemos sair muito de perto dos potes.
É. Muito bem.
As pessoas estão sempre a chegar.
Muito bem. E para vocês que são aí de Sabariz, é uma alegria de repente verem tanta gente de fora, não é? Sabemos
sim,
que vem
claro.
Gente de todo lado. Para vocês é uma grande satisfação verem esta aderência, não é? Das pessoas.
Sim, claro que sim, claro que sim.
Muito bem. Dona Manuela, quero deixar um convite a quem nos ouve para sábado. Portanto, sábado a partir das 5, não é?
Sim, a partir das 5, mas os caldos só serão servidos a partir das 7, 7 e pouco. Mas
okay.
A partir das 5, nós vamos sempre mais cedo, claro, não é? Mas a partir das 5 já podem visitar...
Sabariz.
Sim, sim.
E o recinto. Muito bem, Dona Manuela, desejamos que tudo corra bem, que seja um sucesso e que para o ano voltemos a falar desta iniciativa aí em Sabariz. Muito obrigada pela sua participação.
Bem, sim. Muito obrigada.
Obrigada e eu, obrigada. Quem também marca presença no caldo do pote desde a primeira edição é a Dona Rosa Gomes, tem 58 anos, é de Sabariz. Ela participa desde sempre com o seu caldo de feijão frade e de castanha. E a Dona Rosa já está do outro lado da linha. Agradeço a sua participação, Dona Rosa, por estar aqui connosco hoje. E começar por perceber, de facto, este caldo de feijão frade e de castanha, é um caldo que tem já muita tradição na sua família, ao que julgo saber, vem já da sua mãe ou da sua avó, não é? É uma receita já antiga.
Sim, da minha avó.
Da
sim.
Sua avó. É muito diferente. Quer-nos contar qual é o segredo, que tipo de ingredientes é que leva ao seu caldo, para além aqui das castanhas e do feijão? Como é que confecciona esta iguaria?
É assim, é muito simples. É um caldo muito simples de fazer.
Sim.
É só o feijão, pronto, o feijão frade. Tem que ser aquele mais pequenino, que é para ser que é melhor, né?
Sim.
Depois o feijão a cozer com batatas, pronto, não pode levar muitas.
Sim.
E cebola picada.
Muito
e
bem.
Um bocadinho de azeite. Sim, um bocadinho de azeite. E deixa-se cozer. Depois tira-se as batatas para um recipiente, pronto, qualquer coisa, um prato, qualquer coisa.
Sim.
E pisa as batatas com um garfo.
Ah, tudo feito como antigamente. Muito
sim,
bem.
Sim, sim. São pisadas com o garfo. E depois, pronto, já que assenta-se, bota-se outra vez dentro do pote. E depois pica-se outra cebola e torna-se nessa outra cebola picada. Um bocadinho de arroz, pouquinho.
Deixa este caldo, leva tudo. Muito bem.
Também tem que ser pouquinho, porque para não ficar assim muito, muito grosso, não é?
Claro, claro.
Levo azeite, levo sal, né? Leva mais azeite, leva sal e leva um bocadinho de pimenta.
Muito bem. E as castanhas?
E depois, sim. E depois, quando tiver já o arroz meio cozido, que também pode estar a cozer muito, mete as castanhas e deixa-se beber só um pouquinho, porque as castanhas têm, pronto, já têm que ser assadas, não é?
São assadas. Portanto, ok. Não são cruas, já vão assadas, depois junta-se a este caldo. Muito bem.
Já são assadas.
Muito bem.
Vou só cozer só um bocadinho, para aí 2 minutos e está pronto.
Está pronto.
Está pronto a servir.
Muito bem. E as pessoas aderem muito a este seu caldo? Costuma fazer quantos litros? Quantos potes é que faz para estas edições? Ao longo dos últimos anos tem servido muito caldo de feijão, frade e castanha?
Tenho, sim, senhora. Já cheguei a fazer à volta dos 80 litros.
Muita coisa. Muito bem. E as pessoas gostam de provar e gostam de aderir ao seu caldo. A Dona Rosa é de Sabariz, tem participado sempre, não é? Nesta festa. O que é que a leva a participar? Como é que vive este dia? Porque isto também dá muito trabalho, não é?
Sim, dá. Dá muito trabalho, dá. E a gente até, quando está lá à volta da poeira, a gente, olha, chora, até com fumo e tudo, mas é tudo...
Mas fazem por gosto, não é? Gostam de dar a conhecer os vossos sabores, não é? Estas tradições. E é isso que a leva a participar. Sabemos que neste dia são muitas as pessoas, não é? Que acolhem, que vão aí a Sabariz. Para este ano, como é que pensa que vai ser o próximo sábado? Acha que vai ter muita gente? Porque tiveram parados 2 anos, as pessoas agora já estão com saudades do caldo.
Sim, eu para mim penso que vamos ter muita gente.
Ah, é? Muito bem. Sim. Dona Rosa, eu agradeço a sua colaboração e esperamos que tudo corra bem, que o seu caldo seja um sucesso, como sempre, e muito sucesso e muitos parabéns pela iniciativa e por participar todos os anos.
Obrigada.
Obrigada eu pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada. E regressamos à conversa aqui com o Mário. De facto, nós tivemos a ouvir todas estas senhoras que participam. Todas elas com este entusiasmo, falam todas da sua receita. O segredo é mesmo esta autenticidade das pessoas de Sabariz e daquela zona, estes saberes, estas que são tão tradicionais e esta forma muito autêntica de fazer. Portanto, não há aqui varinhas mágicas, tudo feito manualmente. É este o segredo, esta autenticidade que traz muita gente a Sabariz.
Sim, acho que sim, esta autenticidade, esta forma de fazer os caldos sem... Sem truques, é verdade, sem eletrodomésticos também, tudo à moda antiga, e também foi aqui falado, de facto, há uma coisa que tem acontecido, que é as crianças também gostarem muito destes caldos e as famílias, os pais, confessarem depois que em casa se vêm aflitos e que não conseguem dar-lhes os caldos, a sopa,
igual.
E que chegam ali e gostam, e também há casos em que depois das crianças terem provado ali os caldos, terem ido para casa e passar a comer as sopas de outra forma. O que para nós, garantidamente, nos enche de orgulho e ficámos extremamente satisfeitos, porque era outro dos aspectos, que era esta educação, esta formação também das crianças relativamente aos caldos.
Voltar a
e às
trazer
sopas.
As sopas para a mesa,
para
não
a
é?
Mesa.
Para a mesa.
Também foi aqui falado que nesta fase, nova crise, mais uma crise que temos aí, e que também é conveniente aproveitarmos os recursos que temos.
Sim, há pouco uma senhora dizia que era os bocadinhos que
fazer
existem.
Fazer uma boa alimentação com aqueles bocadinhos, não desperdiçar.
Não desperdiçar.
É de facto um apelo que precisamos fazer, que é também habituar as pessoas a não encher a malga, porque podem repetir muitas vezes, pouquinho de cada vez, e assim até vão provando mais.
Exatamente. E depois até podem repetir a receita, ou tentar repetir a receita em casa, se conseguirem fazer igual, porque não, nem sempre se consegue.
Fazem-se, usarem produtos frescos,
de boa qualidade.
De boa qualidade, garantidamente vão conseguir fazer bons caldos.
Muito bem. O nosso colega, o José Sousa, ele de facto ainda conversou com outras pessoas que estão presentes neste certame. Teve a oportunidade de conversar com o Domingos Gonçalves, que tem 52 anos, é de facto uma pessoa, é empresário na área da cozinha, ele é chefe de cozinha, é também, é curiosamente de Braga, sobreposta a viver em Sabaria já há muitos anos, e de facto o Sr. Domingos, ele é aqui o responsável pelo Caldo da Pedra, sabemos que é um dos caldos mais procurados em todas as edições.
O caldo de galinha.
Exatamente, faz ainda o caldo de galinha e ainda o caldo juliano. A termos de curiosidade, e nós já vamos ouvir, 10 kg de feijão, 6 kg de massa, 15 kg de couve de coração, 4 galinhas, 15 kg de carne, 9 kg de chouriço. Portanto, isto só para termos uma ideia dos elementos que ele necessita para trazer este caldo, como realmente teve a oportunidade de explicar também ao José Sousa.
É um caldo bastante completo, tem muita carne, muito chouriço, leva cenoura, leva batata, é um caldo goloso e muito consistente também. Comendo este caldo, digamos que fica tão bem servido com um bom pica no chão ou qualquer coisa, ou se calhar até ainda mais saboroso, porque as carnes são muito bem temperadas, com vinha de alho, são carnes saborosas, que é chispo, orelha, tocinho, três qualidades de chouriço, tudo isto dá um paladar muito bom ao caldo, a qualquer coisa, mas no caldo ainda mais.
Este caldo também tem outro ingrediente, que é uma pedra.
Uma pedra, que é por questão de brincadeira também, porque quando estamos a trabalhar também temos de ter alguma diversão, e muita gente teme em dizer que eu que não tenho lá pedra, e eu faço questão de a mostrar. É uma pedra redonda, que é para não deixar partículas, é muito bem lavada e muitas vezes até fica de um ano para o outro.
Há mais dois caldos que o senhor faz, é o caldo de galinha e o juliano.
Caldo de galinha, sim, galinha caseira, porque senão o paladar também não tem nada a ver. A galinha tem que ter ovos, tem que ter o ovo dentro, a gerar ainda, dá consistência ao caldo e dá uma cor muito mais atrativa também, que é a gema desses ovos. A galinha tem que ter já uns bons anos, porque o paladar está aí. Se eu meter a galinha nova, parece frango, e frango com frango não se faz caldo de galinha. Digamos que podíamos chamar uma canja, mas como estamos a trabalhar num caldo, é o caldo de galinha. Embora, pronto, muito, muito idêntico à canja, mas caseiro.
O juliano.
O juliano é um caldo, o que lhe vai dar o nome é a maneira como é cortado. É cortado fininho, digamos 3 mm de espessura, alho francês, repolho ou coração e presunto e cenoura. Que, portanto, esses três ingredientes vão dar não só cor ao caldo, vai ficar ali um tricolor, e o presunto para lhe dar um bocadinho de sabor também, como bem, eu só trabalho com carnes, nas sopas.
Todos eles são muito procurados, mas o caldo de pedra é muito procurado. Onde é que está o segredo desta confecção?
É como eu já disse há bocado, é goloso, é um caldo goloso, é bastante atrativo também pelas carnes caseiras. Quanto mais tempo cose, mais paladar fica o caldo.
Portanto, esse é um dos segredos, é os ingredientes, ou estou a dizer, o fervor, o tempero e depois a borga ali à volta do pote.
A borga à volta do pote, e também não posso deixar de dizer que tenho um certo orgulho de ver tanta gente ali a apreciar o caldo. Portanto, tem fila e o pessoal não sai dali porque também acha piada, além de ver muita carne, ver como é que se faz o caldo de pedra. É bonito, é bom e é uma borga também.
Mas acha que esta iniciativa tem sucesso também por causa disso? Porque as pessoas que vão comer o caldo estão a perceber e a ver a confecção e a ver os ingredientes todos ali em cima.
Não temos nada a esconder, estamos a cortar a hortaliça em frente às pessoas, até a descascar a cenoura, que se eu quisesse comprar cenoura já descascada, tinha essa oportunidade, ou batata também, mas antigamente não havia máquinas de descascar cenoura, nem cebola, nem nada disso, e nós queremos fazer também como faziam os antigos. Portanto, descascar à mão, cortar à mão e fazer tudo como se fazia nas lareiras antigamente.
O senhor está desde o início, desde 2012. O que é que o motivou a aderir a esta iniciativa?
Eu já cozinhei muitas vezes em pote, em miúdo, ajudava a minha mãe. Posso dizer que, por exemplo, um pica no chão é muito mais saboroso num tacho de ferro do que numa panela de alumínio. E a sopa também não podia deixar de ser, ter um paladar diferente, e daí esse desafio também atraiu-me um bocado. Gosto de participar, podendo. Acho bonito e acho que devemos ensinar os mais novos, que muitos deles não sabem, principalmente os miúdos da cidade, não sabem sequer o que é um pote, nem o que é os aquece. E aí, pronto, vem muita gente de longe, é um orgulho para nós. Dá-nos vontade de fazer mais.
Expectativas que tenho para esta iniciativa de 2022?
A expectativa é um bocadinho alta, porque já há 2 anos que não fazemos. O pessoal também anda com sede de festas e estou a pensar, eu arriscaria entre 2.200 e 2.500 pessoas.
Da freguesia de Coucieiro, portanto uma freguesia vizinha, também costuma contar com a presença de 2 famílias, a família Pimenta e também a família Cunha. Tivemos já conversa com a Sónia Pimenta, uma jovem muito simpática, que nos contou o que motivou a sua família a participar também neste evento com o caldo de feijão com couve.
Porque na altura o Presidente de Junta procurava, a convite do Presidente de Junta de Sabariz, o Presidente de Junta de Conselho procurava alguém que pudesse ajudar a desenvolver esta iniciativa que ele tinha em mente, era o primeiro ano. Então nós achámos interessante, por ser o pote, por ser um caldo, vamos lá ajudar a Sabariz, a promover Sabariz e vamos experimentar. E pronto, decidimos e fomos.
Começaram com um caldo com um nome assim um bocadinho sui generis, certo?
Sim, foi o meu pai que o batizou. Dizia ele que ia se chamar o caldo sapo e apresentámos como caldo sapo, mas as pessoas ficavam assim um bocado reticentes com o nome sapo, mas isto tem sapos e não sei o quê. E depois decidimos mudar o nome e simplesmente é um caldo de feijão com couves ou penca.
Já agora, porque a explicação do sapo?
Porque o sapo é o símbolo da freguesia de Coucieiro, é a lenda neste momento é o representante do nosso brasão.
Então qual é o caldo que vocês hoje apresentam?
É com feijão e penca, ou couve, o que houver mais disponível na horta, tiverem melhor condição de ser feita o caldo.
E que outros ingredientes vocês têm?
Sim, leva a batata de casa, a cenoura, leva um pedaço de carne de porco salgada, o feijão e uma sola. Somos uma família que tentamos participar em muitas iniciativas, quer dentro da freguesia, estamos em várias iniciativas da freguesia, participamos, e quando somos desafiados fora da freguesia também vamos, estamos prontos, sempre com as mãos prontas para a obra.
Quantas pessoas é que estão a colaborar consigo?
Normalmente sou eu, a minha irmã e a minha mãe, é que normalmente vamos, somos as 3, digamos.
E como é que é pôr a mão, não dentro do pote, mas a mexer o pote?
Às vezes umas queimaduras, sim, engolir um bocadinho de fumo, porque aquilo sai um bocadinho de fumo. É lenha, por baixo do pote, claro, e liberta fumo, os olhos choram porque há fumo, e o calor, se há anos que está muito calor, aguenta-se muito calor. Mas é uma iniciativa. Tentámos vestir à época, tentámos procurar as roupas assim que se enquadrem com a época dos caldos do pote, porque hoje não há caldo no pote, não é? Nas nossas casas, pelo menos, só iniciativas como estas. Pronto, procurámos levar a nossa boa disposição também e a nossa simpatia.
Já o Pedro Cunha, da família Cunha, também aqui da freguesia de Coucieiro, participam com o caldo à lavrador, uma iguaria que também faz muito sucesso nas últimas edições.
Nós estamos desde o início da iniciativa, caldo de pote em Sabariz. Nós fazemos caldo à lavrador, desde o início que a gente faz sempre um preparado em casa, costumamos nós adiantar trabalho. É lógico que a gente lá depois, quando lá chega, faz um caldo de início, o preparado que a gente leva de casa é para uma segunda remessa, ou segundo pote. Nós fazemos isso, chegamos lá, a gente tem os potes, faz a fogueira, acende o lume, faz a fogueira debaixo do pote, põe o pote a andar, bota as batatas cruas lá dentro, água, as batatas cruas, pomos uma cebola, pomos um dente de alho, pomos o que a gente quiser pôr. Entretanto, a gente depois esmaga a batata, para não ser a batata inteira, esmaga a batata. Nós ainda fazemos como antigamente, agora há varinhas, mas nós tentamos fazer como antigamente, a gente pega, tirar com as batatas com uma coadeira de dentro do pote para um prato ou para uma bacia e depois com um esmagador esmaga a batata até que não leve a batata, tem que ser bem esmagada. Entretanto, depois do pote estar a ferver, a gente põe hortaliça, repolho, couve, põe cenoura cortada aos cubos, põe feijão e põe carne. Leva, pode levar, nós costumamos pôr um bocadinho de carne de vaca e um bocadinho de carne de porco. Para a sopa labrador leva carne, normalmente, principalmente carne de porco, que é para dar o gosto da sopa, do caldo. Dos últimos anos que temos ido fazer, temos feito os dois potes e os dois potes têm ido até ao fim. Ano passado, se tivéssemos mais ingredientes, ainda podíamos ter feito outro, porque se calhar um dos nossos caldos, um dos nossos potes, foi o primeiro a acabar. Tu abres, acho que é às 7, às 19, a gente tendo o caldo pronto, quem tiver os primeiros caldos a ter, que estão prontos, às vezes há pessoas que ainda têm caldozinho atraso, os primeiros já estão prontos, as pessoas vão logo, normalmente os primeiros já estão prontos, costumam dizer que são os primeiros a acabar. Sim, as pessoas gostam, têm tido muita gente a procurar o nosso caldo, tem tido muita adesão a nível de procura, tem tido muita gente.
E a finalizar então a nossa conversa, que já realmente conseguimos perceber o que vai acontecer no próximo sábado, perguntar ao Mário, de facto, se acharam, acharam que passado tantos destes anos, esta seria um dos certames inserido nesta rota das colheitas e que é uma das principais bandeiras, é um dos eventos, nestas 50 iniciativas que são realizadas ao longo destes meses, o caldo do Pote Sabariz é um dos eventos mais concorridos. É um dos que dá nome a este cartaz, a esta rota, não é? É um orgulho, porque é claro. Uma das freguesias mais pequenina do concelho e que tem aqui um dos eventos principais, não é?
Sim, a rota tem eventos fantásticos e muito bons. Claro que a Festa das Colheitas é um ponto alto, naturalmente. Aliás, tem lá a Festa do Caldo também, mas eu acho que é diferente e que, de facto, a Festa do Caldo pode aí supera. Mas em termos de eventos nas freguesias, e que há eventos fantásticos, a Festa do Caldo do Pote, também pelo tipo de produto que é, pela forma como é feito, pela aquela variedade fantástica de caldos que ali tem, e pronto, pela forma como está disponibilizado, como se disponibiliza
pelo
aquele
ambiente,
conjunto de serviços, aquele
claro.
Ambiente, é de facto um dos grandes atrativos e um dos pontos altos da rota das colheitas, isso não tenho a menor
Muito
dúvida.
Bem. E para este ano a expectativa será elevada, nós temos visto que existe muito esta fome de regressar a esta rotina das festividades, que certeza que vão superar ou não? Quais são as expectativas que têm?
As expectativas são altas, embora nós é porta aberta e é o que for, não é? Já tivemos 2.000 e tal pessoas, já tivemos cerca de 1.500, já tivemos que levar muitas vezes com chuva e à última da hora cobrir toldos, plásticos, tudo de improviso, procurar abrigar-nos também para conseguir servir, e aí as pessoas reduzem, portanto vamos ver como é que corre o tempo, esperemos que não aconteça como em 2019, que sinceramente nos deu prejuízo, porque tivemos que inventar tendas à última da hora e contratar tendas para conseguir servir bem as pessoas.
Claro.
Mas pronto, mas conseguimos, e foi também um evento de grande sucesso e muito bom, em termos de adesão popular. Eu, por acaso, tinha dúvidas que alguma vez pudéssemos repetir o caldo do pote depois da pandemia. De facto, tive, sempre. Achava estranho que depois, com máscaras, com todos aqueles isolamentos, um dia pudéssemos todos comer do mesmo pote.
Engraçado.
Portanto, isso é estranho, não é? Parecia estranho na altura, e portanto agora pensar nisso hoje também parece um pouco estranho, mas voltámos outra vez acho que conseguimos libertar-nos daqueles medos todos que a pandemia
claro.
Nos trouxe, e que estávamos prontos e disponíveis, e acho que as pessoas estão a aderir de forma absolutamente fantástica a estes eventos, a estes convívios populares. Acho que a pandemia também nos trouxe essa vantagem de perceber
faz
que faz falta,
não é?
Claro, o convívio social.
E portanto então deixamos aqui novamente este convite, dia 17, sábado, a partir das 5, em Sabariz, uma freguesia do Conselho de Vila Verde, portanto as portas estão abertas para todos aqueles que queiram participar, provar destas iguarias, 25 caldos que estão disponíveis, todos eles muito diversificados, mas também muito ricos, portanto fica aqui o nosso convite, agradecer então a participação do Mário, muito obrigada pela sua presença, agradecer
nada
a todos.
Nada mais é que agradecemos, como é óbvio.
Agradecer a todas estas senhoras que gentilmente também participaram ao telefone connosco. Já sabe, nós estamos então de regresso no próximo domingo, no horário habitual, para lhe trazer mais novidades da nossa terra. Regresse connosco. Até lá. Tenha um bom domingo.
A nossa terra. Desde 1994.